Filipenses 4:9 é a nossa base de ministração. Já estamos há 2 domingos a falar a respeito de 5 estágios na vida de uma pessoa que deseja experimentar Deus. Amém? 5 estágios. Fala comigo, 5 estágios. Qual é o primeiro? Vamos ver se vocês estão prestando atenção no pastor. Qual é o primeiro estágio? Qual é o primeiro? Hã? Mais forte para quem não viu. Vê. Faz assim para o seu irmão, assim, ó. Vê. Faz assim, um V ainda, assim, ó. Ver. Ver. Segundo estágio, qual que é? Ouvir. Ouvir. Né? Faz aí para o seu irmão, assim, ó. Ouvir. Tá vendo? Dá um cutucãozinho nele, assim, ó, devagarinho, assim, ó. Você tá me ouvindo? Fala para ele, você tá me ouvindo? Né? Então, o primeiro estágio é? Receber. Segundo é?
Ouvir.
E o terceiro é? Receber. Fala comigo, esse eu gosto. Quem gosta de receber aqui? Não gosta de receber? Quem gosta de receber aqui? Hã? Senão eu vou avisar seu patrão que você não gosta de receber. Gosta de receber, Adriano? Ó, Valdeir, ele gosta de receber. Né? Que pena, né? Fogo, né? Terceiro, receber. E falamos isso aí nos últimos 2 cultos, ok? Se você tem vindo apenas hoje ou não lembra das ministrações, você pode ir lá no nosso site www.caep.pt, caep.pt, e ir lá ouvir em áudio, né? As ministrações, as pregações, tá bom? Lá é mais curto, não tem anúncio. Tá? Vai mais rápido. Num clique você chega lá. E hoje, vamos lá aqui só uma recapitulada rapidinho. Ver é aquela pessoa que consegue ver, aquela pessoa que vê, ok? Mas não está pronta ou não está, não é pronta. Não quer ouvir. Não quer ouvir. Ela vê o crente, vê a igreja. Mas ela não quer ouvir nem o que o crente, nem o que a igreja tem para dizer para ela. Já, isso é o primeiro estágio. Quantos antes de vir à igreja viram por aí uma igreja ou um crente? Muitos, né? Passam, trabalham na cara. A gente tem, às vezes, amigos cristãos. A gente, às vezes, tem pessoas que vão à igreja e são nossos vizinhos. Né? Nós vemos eles. A gente vê ele se arrumando de domingo de manhã para ir para a igreja. Ele fala, onde esse povo maluco vai logo de domingo de manhã? Logo cedo, vão para a feira gastar? Porque vê a gente vindo para cá, né? Falo, não, não vão para a feira. Né? Eles gastam no fim, saem daqui e vão tudo para lá gastar. Então eles vêm e até desejam ser como nós. Mas porque não ouvem o que tem, que a igreja tem para dizer, não conseguem alcançar o que eles veem em nós. Segundo estágio de quem quer realmente experimentar Deus, quem deseja experimentar Deus, é ouvir. Eu não posso apenas ver, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus, porque a própria fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E graças a Deus pela sua vida que está aqui hoje, que não está apenas vendo, mas também está a ouvir. Depois nós falamos na semana passada do terceiro estágio, que é receber. Quando falamos de receber, nós só conseguimos, só podemos receber pela fé em Cristo Jesus. Recebemos a salvação, recebemos a libertação, recebemos a cura, recebemos o perdão, recebemos tanta coisa de Deus. E quando eu falo recebemos, é realmente apropriar-se, entender que somos herdeiros de Deus. Eu gostei tanto da ministração da semana passada, irmãos. Eu fiquei aqui, não sei se você se empolga como eu. A minha esposa fala que eu me empolgo demais. Fala, você fala muito, você se empolga, né? E pronto, desnecessário. Eu não sei por que ela fala isso, né? É que se calhar é que ela me ouve muito em casa, não é? Se calhar é isso. Vou falar menos com você em casa, viu? Senhora das bolinhas. Então veja bem, quem já se apropriou de algo aí, de Deus na sua vida, desde a semana passada? Quem? O que você se apropriou? Quando o pastor pergunta, você levanta a mão, Tem que dar uma resposta. Do que você se apropriou, Celinha? Da cura. Porque Jesus fala na sua palavra que pelas suas pisaduras, está lá no livro de 1 Pedro 2, se não me engano, versículo 24, pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. A palavra de Deus fala lá em Salmos que ele enviou a sua palavra e nos sarou. Ou seja, a palavra de Deus, está falando em vários aspectos, em várias situações, que ele nos cura fisicamente, emocionalmente. Então, quer dizer, eu posso me apropriar disso, porque está na palavra. Então, eu vi já a gente sendo curada, eu já ouvi a respeito dos milagres de Deus na área da cura, então eu quero receber isso, eu quero me apropriar disso na minha vida. Quem já recebeu um milagre de Deus aqui na sua vida, de cura, levanta a sua mão. Quem já foi curado fisicamente? Glória a Deus. Olha aí. Faz aí, torce o pescoço. Veja aí quantas pessoas já foram curadas fisicamente pelo Senhor. E é milagre. São pessoas que se apropriaram da palavra que ouviram, receberam isto e foram curadas. Amém ou amém? Eu não vou me estender muito porque eu quero terminar hoje isso. Amém? Hoje nós vamos aprender o quarto estágio. Cadê o versículo aqui, Giovana? Filipenses 4, 9. Faz favor. Vamos ver se você consegue ser mais rápido que a Isabelãozão. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco. Eu não vou falar muito mais do shalom, que vocês já sabem de cor e salteado o que é shalom. É ou não é? Todo mundo já sabe o que é shalom aqui. É ou não é? Então, olha que interessante. Nós já vimos aqui o ver, o vistes, o ouvistes, o recebestes, e hoje nós vamos falar sobre o aprendestes para praticar. Ok? Então, o que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos, devemos praticar. E o Deus de paz estará conosco. Amém ou amém? Então, maravilhoso é hoje nós podermos aqui falar um pouco sobre aprender. E quando nós falamos sobre esse assunto, o que é interessante, o que a Bíblia retrata sobre isso, e todo cristão experiente, experimentado, né? Ou seja, que já tem um certo aprendizado, uma caminhada com Deus, pessoas que você vê e conhecem bem a Bíblia. Você conhece alguém que conhece bem a Bíblia? A pessoa fala, né? Você conhece pessoas assim? O que é interessante, irmãos, que quando a pessoa aprende mesmo sobre Deus, ela descobre algo. E quanto mais ela sabe a respeito de Deus, menos ela conhece. E é interessante que os próprios filósofos falam isso a respeito do próprio conhecimento em si. É verdade ou não é? Quanto mais conheço, sei que não sei. Não é? Começo a descobrir que não conheço nada. É muito interessante isso. E sobre Deus ainda é uma verdade muito maior, porque Deus é um Deus infinito. O que é infinito? A gente pode tentar explicar, mas não temos noção do que seja infinito, porque tudo para nós tem um tempo útil, uma vida útil, inclusive nós. É verdade ou não é? Ninguém vai durar aqui para sempre com essa carcaça velha. É ou não é? Não vai. Os melhorzinhos aí que cuidam do corpo, igual o Adriano, né? Vocês veem aquela barriga enorme lá, mas dizem que o cara corre pra caramba, meu. A pensar o quê? Né? Você vê aquela, né? Ele carregou, ele fez a mudança, minha mudança sozinho, só eu e ele, é ou não é? Na verdade, mais ele do que eu, né? Deixa aí que eu pego, pastor. Eu pegava o colchão sozinho, eu falei, nossa, Jesus amado. Então, o cara que se cuida, igual o Adriano, faz ginástica, né? Pega no pesado e tal, né? Não precisa ir pro ginásio, porque a vida dele é um ginásio, né? Entendeu? É interessante que vai durar aí 130 anos. Coitada da Janaína. Ou do Atos, né? Ou da mulher do Atos, né? Né? Já Isabelãozão, né? Novinha e tal, acorda meio-dia, Eu sei porque ela posta no Face. Meio de meia, acordei. Jesus amado. Mas isso vai mudar na sua vida em nome de Jesus. Tá? Amém. Viu que o Face é cruel, né? O Face é cruel. Né? Se não cuidar, faz exercício, você não vê a Isabela correndo por aí, carregando peso, né? Vai dar um jeito em você, né? Faz a ver? Primeiro dia que ela tentou correr foi hoje, olha lá o que aconteceu na calça, rasgou. Caiu. Né? Você viu que eu tô te marcando, né? O pior é que a irmã tava correndo junto. Né? Depois vocês reparam, vocês vão ver só. Né? Tá certo? Mas vamos lá, quem não cuida do corpo, vamos falar do pastor também, né? O pastor, pronto, decidiu não jogar mais bola, porque o joelho tá, passa o dia inteiro sentado no escritório. Vai durar no máximo 100, não é, irmã linda? Coitada da Daniela também, né? Ela já tá falando que eu tô velho aos 22, imagina, né? Mas o que vai acontecer? Nós também temos prazo de validade. É ou não é? Tem gente que já está vencida, fazendo hora extra até. Né? Né? Mas pronto. O interessante é que todo mundo, quando nasce, já tirou a senha para sair. Fala a pessoa que está do seu lado, você já tirou a sua senha. E não dá para trocar. Não dá para falar, ó, quer trocar comigo, Wilton? Não dá. A senha é irrevogável. A hora que chamar lá no céu, vai. Isso independente de saúde, de exercício e tudo mais. Amém ou amém? Nós temos que cuidar do corpo. Mas temos prazo de validade. O teu carro tem prazo de validade. É verdade ou não é? Quem já está com carro mais que vencido aí? Profetizo carros novos sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor comece a abrir realmente as janelas dos céus e trazer sobre a sua vida. Este ano é um ano de oportunidades. Disse, irmão, está profetizado. Vai vir oportunidade. Vai guardando aí um dinheirinho. Que vai vir aquele carro que você vai falar, não posso perder essa oportunidade. E você vai ter o dinheiro na mão e você vai comprar, porque Deus vai te abençoar. Estou decretando isso sobre a tua vida, apostólica e profeticamente, em nome de Jesus. Carros novos para toda a igreja aqui. Amém? Glória a Deus. Você não tem carta, não adianta pedir. Pediu na mesma. Amém. Tá bom, pode pedir. Vai fazer, para a mãe, né? Sabe o que eu acabei de ver aqui agora? É interessante isso. Terceiro estágio na sua vida. Apropriação. Receber. Aquilo que... Tá vendo só? O pastor começou a profetizar, você começou a receber. É verdade ou não é? É verdade ou não é? É assim ou não é? Agora deixa eu te falar uma coisa. Ativa esse negócio na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu recebo uma palavra mesmo no meu coração, de Deus, e eu creio que tem a ver comigo, sabe o que eu faço? Sabe o que é que eu faço? Eu levanto na hora, coloco no envelope uma oferta e venho selar essa palavra. Ih, pastor, o que você está falando? É só quem crê. Isso é só para quem crê. Estou falando sério. Ativação, irmãos. Ativação. Nós estamos falando de bens materiais, nós estamos falando de finanças e dinheiro para você ter carro novo. Eu não vou falar mais sobre isso. Aprender. Deixa eu falar aqui uma coisa. Sabe o que eu acabei de te ensinar? Sabe o que eu acabei de te ensinar aqui? Ativação profética. Não adianta haver palavra profética se não houver um ato profético, uma ativação profética. Não adianta eu chegar aqui e receber um monte de palavra profética e falar, tomo posse, se eu não tiver uma atitude profética em cima. Sabe o que eu quero te ensinar? Você tem que aprender algo hoje aqui. Um dia uma viúva chegou para um profeta e falou assim, olha, eu vou fazer um pedaço de bolo. Eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na minha casa. Eu e o meu filho vamos comer esse bolo. E amanhã nós vamos morrer, porque não temos mais condição financeira nenhuma na nossa casa. Sabe o que o profeta falou para ela? Sabe o que, que o profeta liberou sobre a vida dela? Falou assim, ó, pega esse bolo, esse azeite, pega agora essa farinha e faz, sabe o que? O bolo que você falou que ia fazer. Mas em vez de comer primeiro, traz esse bolo para mim. Essa mulher, ela teve uma atitude profética. Sabe o que ela fez? Ela foi para casa, ela fez o bolo, e antes de comer o bolo, ela levou para o profeta, e diz que a palavra de Deus, que o profeta comeu o bolo. Alguns chamariam ele de injusto, alguns falariam que aquele profeta era um abusador, alguns falaram assim, viu a viúva falando que vai morrer, e ele vai comer o último bolo da viúva! Na sociedade de hoje, ia chamar ele de ladrão, mercenário, sem vergonha. É verdade ou não é? Mas eu vou te dizer uma coisa, depois dessa ativação dessa viúva, depois desse ato profético dessa viúva, sabe o que é que aconteceu na sua casa? Diz que no tempo da crise financeira, diz que no tempo da crise material daquela cidade, daquela nação, a casa dela não teve falta nem escassez. Houve todos os dias bolo, farinha, azeite, e comeu ela, comeu seu filho, comeu o profeta e comeu toda a sua casa, que significa parentela. Fala para a pessoa que está do seu lado, quer hoje ativar na sua vida algo que você está aprendendo? Então, em nome de Jesus, quando há profecia, vai e sela. Aprende a selar. Quando Deus chamou Eliseu, deixa eu te mostrar aqui algumas coisas interessantes. Veio Elias, conhece a história Elias e Eliseu? Vão fazer depois ali escolinha. Vão lá aprender com as crianças, eles conhecem. Conhece ou não conhece? Elias e Eliseu, conhece? Conhece. Elias estava passando no campo e viu um moço chamado Eliseu. E ele então passa por Eliseu e joga a sua capa por cima de Eliseu. Joga a sua capa por cima de Eliseu. Eliseu, irmão, se alguém viesse hoje e jogasse um paletó na sua cabeça, o que você ia falar? É louco. Você tá doido, rapaz? Não é? Você já ia falar, que isso? Sai de mim com essa coisa pulguenta. Elias só passou por aquele campo e jogou o manto sobre Eliseu. Eliseu entendeu que algo profético estava sendo desatado naquele momento, naquela hora, naquele instante. Eliseu entendeu, Deus está me chamando para entrar no ministério profético. Sabe o que ele estava fazendo nessa hora, exatamente nessa hora? Diz a Bíblia que ele estava levando uma junta de bois. Isso, segundo eu li aí, deveriam ser lá uns 8 bois, com muita madeira, todos eles para fazer agricultura. Né? Não havia carros naquela altura, então estavam os bois puxando. Ele, na hora que entendeu isso, ele apenas falou para o profeta, espera que eu vou me despedir do meu pai, porque eu estou entendendo o chamado de Deus na minha vida. E o resultado é que ele vai se despedir do seu pai, pega todo aquele aparato, ele pega todo o seu instrumento de trabalho. Olha que interessante! Aquela junta de bois, aquelas madeiras, aquelas, né, carroças, que eu não sei, depois um dia a gente joga aí até uma figura para vocês. Ele pegou aquilo tudo, inclusive os bois, e queimou a junta de bois e assou o boi. Teve festa, picanha, teve maminha, teve alcatra, teve tudo que você puder imaginar, rabo de boi, com polenta. Oh, Jesus, tá meio-dia. Não é isso? Eu não conheço. É ruim, Tatiana. A com mandioca é melhor. Com mandioca. E diz que ele chamou a cidade, os amigos, as pessoas, e deu carne adoidado, parecia arremar, distribuindo carne sobre a capa. Mas a carne era assada, pronta. Ei, Wilton, cadê os Eliseus desse tempo? Que nos chama para comer um churrasquinho. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que, que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava ali determinando profeticamente, um novo tempo se inicia sobre a minha vida. Um novo tempo se inicia sobre a minha vida, o tempo do profético de Deus. Por isso eu não posso ficar limitado àquilo que é a minha natureza, aquilo que é o meu status quo, aquilo que é o meu normal. Então ele queimou aquilo para nem nunca pensar em voltar para lá. e deu, fala comigo, deu do seu melhor. Ele sacrificou ao Senhor e deu ao povo carne. O que eram aqueles bois, irmãos? Era o seu instrumento de trabalho. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Deixa eu te contar o que aconteceu com Eliseu. Ele foi o moço, ou seja, o auxiliar, o ajudador de Elias, durante todo o ministério profético de Elias. Ele viu Elias ressuscitando morto, ele viu Elias abrindo o Rio Jordão, ele viu Elias fazendo milagres tremendos, poderosos, maravilhosos. E quando chegou a hora em que Deus falou que iria levar Elias, Elias fala para ele assim: olha, Eliseu, é o seguinte, Deus já revelou que eu vou embora, que eu vou, não vou estar mais aqui no vosso meio e tudo mais. Então é o seguinte, você me serviu durante todo esse tempo. Pede agora, pede alguma coisa, pede algo que você quer, para que eu ore a Deus e você receba. Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, o que é que você pediria se fosse você? Ai, uma casa nova. Ai, eu pediria uns armários novos na minha cozinha. Da Marabras. É? Ai, aquele sofá. Ai, uma viagem, né? Para Israel. Oh, glória. Vamos para Israel esse ano? Quem quer ir? O que você pediria? Eliseu falou para ele assim, ó: o que eu quero é a poção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Elias olhou para ele e falou assim: você é doido, rapaz? Dura coisa você pediu, quer ser melhor do que eu? Não está assim? Pronto, ele só falou dura coisa é, mas era um espanto. Quer dizer, eu atuei, olha como Deus me usa e você quer poção dobrada no mesmo tempo. Tá bom, é o que queres. Agora, por que esse homem pediu isto? Porque, na verdade, ele sabia lá no princípio, quando ele recebeu aquela capa, que Deus estava chamando para ser duplamente usado por Deus no ministério profético. O mais poderoso, ele podia pedir bens materiais, podia pedir uma carroça nova, uma junta de bois nova, ele podia pedir, né, um que fosse. Mas ele não queria nada que fosse material. Ele falou assim: eu quero poção dobrada. E deixa eu te falar uma coisa, quando nós estudamos o ministério de Eliseu, nós vamos ver que tudo que Elias fez, como profeta de Deus, Eliseu fez duas vezes. A poção dobrada veio sobre ele, ou seja, Deus respondeu. Quando ele ativou lá, Deus falou assim: ó, cara, tô contigo! Toda vez que Deus fala conosco, nós precisamos ativar de forma profética isso na nossa vida. Você precisa aprender algo hoje, porque assim, eu podia aqui te ensinar teologia básica. Eu podia falar sobre aprender e aprender as coisas normais de igreja. Quem é Deus, quem é Jesus. Isso você está aprendendo na escola, no IAP, é verdade ou não é? Para te dar sustância, para te dar alicerces, para você ir para voos mais longos, mais altos, mais ferozes até. Para você, como Davi, derrotar gigantes, poder matar o urso e o leão que vem contra as ovelhas do seu pai. Eu quero que você entenda, a unção que Deus quer derramar sobre você, sobre a sua vida, é profética. Por isso, quando nós falamos em aprender, eu não posso aprender só beabá de cristianismo. Eu preciso conhecer o Senhor, sim, na sua essência, a revelação que já foi dada até hoje. Mas eu tenho que proceder. Guie em conhecer o Senhor. Põe aí, Giovana, Oséias, capítulo 6. Oséias. Qualquer coisa, canta a musiquinha. Gênesis, chega lá, tá bom? Oséias, capítulo 6, versículo 3. Olha lá o que está escrito, presta atenção. Quem aqui já conhece o Senhor? Quem já conhece o Senhor? Meu Deus do céu, vou ter que fazer evangelismo de novo. Quem já conhece o Senhor, dá um glória a Deus. A palavra nos ensina, nos exorta. Conheçamos e prossigamos em conhecer. O conhecimento de Deus não é algo estático. Não é aquele negócio, terminei os meus 2 anos de IAP, agora já sei tudo. Não, você tem bases. Mas você vai descobrir que você nada sabe. Quem está terminando o IAP agora? Quem está terminando o IAP agora? Está aí fazendo os últimos módulos do avançado. O que você tem descoberto? Eu preciso conhecer ainda mais. Quem não se inscreveu no IAP ainda? Faz hoje. Porque você precisa ter base, você precisa conhecer o Senhor. E você não pode parar nesse nível de conhecimento. Você precisa aprender mais sobre Ele. Você precisa prosseguir em conhecê-lo. Você precisa hoje criar formas de conhecê-lo ainda mais. Eu sei que o culto é uma bênção. Foi maravilhoso o que Deus... E está sendo maravilhoso o que Deus está fazendo hoje aqui. Mas eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso saber mais como é que Ele age, como é que Ele fala, como é que eu oro, como é que Ele me ouve. Como é que eu me aproprio? O que é que eu já tenho? Como é que eu sou justificado, santificado? Como é que eu dou a Ele a glória? Eu preciso conhecer, mas eu preciso não ficar parado. Hoje Deus está levando a sua igreja a viver um mover profético. Nós precisamos prosseguir em conhecê-lo para andar nos moveres dos tempos e das gerações. Fala para a pessoa que está do seu lado, conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Porque a sua vinda, ou seja, ali a sua saída está falando da vinda de Cristo. Ela é como a alva e é certa. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus está voltando. Eu vou aqui mostrar qualquer dia. Vai no YouTube, que eu não preciso pregar sobre isso, daí eu ganho tempo. Vai lá ver sobre as quatro luas sangrentas. Vai acontecer agora, a partir do mês que vem, abril de 2014, até setembro, outubro do ano que vem. Quatro luas que vão ficar vermelhas e um eclipse solar. Sabe, deixa eu te contar uma coisa, uma historinha só, básica, para te assustar mesmo. Todas as vezes que isso aconteceu, houve algo no mundo espiritual da parte de Deus acontecendo na terra, principalmente com o povo de Israel, que é o relógio de Deus para a sua vinda. Fala para a pessoa que está falando, você entendeu alguma coisa? É por isso que você precisa conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Porque assim, a palavra de Deus fala de tempos, épocas, gerações. A palavra de Deus fala a respeito de um Jesus que viria e já veio, mas que voltará. De um Messias que já veio. A palavra de Deus, quando você lê o Antigo Testamento, a palavra de Deus fala de um Messias que virá. E fala de um Jesus que é o Messias que já veio. E declara que ele virá mais uma vez buscar a sua igreja. Quando aconteceram essas quatro luas sangrentas, foram em datas em que Deus mexeu e cumpriu profecias com o povo de Israel. Deus falou que eles iam voltar a ser nação e reconhecido. Isso em 1948, foi quando aconteceu uma situação como essa, de uma lua vermelha. Sabia disso? É, vai lá, ó, vai no YouTube, põe lá. As quatro luas sangrentas, e você vai ver lá. Tem brasileiro pregando sobre isso, tem americano pregando sobre isso, tem chinês pregando sobre isso. Em todas as línguas. Sabe por quê? Porque vai acontecer de novo, e é agora. E toda vez que isso acontece, espiritualmente, há um marco, há algo que vai acontecer. Não estou falando que Jesus vai voltar, amém? Mas pode ser que ele volte. Pode ser que ele volte, sabe quando? Agora. Enquanto nós estamos aqui, e o arrebatamento da igreja ocorre, porque ele mesmo fala que será como um dia, será como um ladrão que vem, ninguém vê. Bum! De repente você olha para o lado, sumiu, metade da igreja. Esperamos que seja mais, né? Amém ou amém? Ou só metade, tá bom. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, se for metade... Fala aí, deixa eu falar aqui com a Isabela, assim, ó, se for metade, sou eu. Fala aí para alguém que está perto de você aí a sua convicção. Fala. Sua metade sou eu. Do que eu estou falando? Estou falando de coisas que você precisa aprender. O quarto estágio na vida de uma pessoa que quer experimentar Deus, conhecer Deus, viver Deus na plenitude, ela precisa aprender. Jesus falou: dois numa cama, um será levado. Dois malhando o trigo lá no campo, um será levado. Né? 50%, irmão. Ai, ai. Já avisei a Dani. Eu vou primeiro, depois eu dou o recado para ela como é que é. Os dois, é melhor ir os dois juntos, né? De mão dada, não vai dar para ir de mão dada. Porque a salvação é individual. Não fica à espera aí, muitas vezes, do encardido do seu cônjuge tomar uma posição. Toma você logo a tua. Porque a salvação é individual. Estás a perceber? Vai você, avança, cresce no conhecimento do Senhor. Conheça e prossiga em conhecer a Deus. Para que você possa falar com convicção: se Jesus voltar hoje, eu vou subir com Ele. Porque eu sei quem eu sou nele, eu sei quem Ele é em minha vida. Como é que trata com pecado? Como é que você foge da aparência do mal e luta contra a carne? Luta contra o mundo? Luta contra o diabo? Existe uma guerra espiritual. O diabo está todos os dias tentando travar você, o seu relacionamento com Deus. O diabo está tentando fazer você não vir à igreja. Ele está totalmente concentrado em fazer você não conhecer Deus. O que eu preciso aprender? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você precisa aprender guerra espiritual. Eu preciso aprender sobre a armadura de Deus. Eu preciso aprender a me proteger e me revestir, irmãos. Essa semana mesmo, foi semana passada, cortei o cabelo, não lembro mais. Que cresce tanto, né? Estive falando com a cabeleireira, com a qual estou habituado a ir lá, não é minha, mas pronto. E há um ano atrás, eu falei de Jesus para ela. Há um ano atrás. Falei a respeito de Jesus para ela. E falei para ela que eu podia dar para ela instrução num momento difícil da vida dela, que ela estava passando. E ela desvalorizou o assunto. E eu, como bom pastor e pregador, tô nem aí. Minha vida tá boa. Quer ir para o inferno? Vá. Tá certo? Então, ela saiu de um primeiro estabelecimento e foi para um segundo na mesma rua. Menor, metade do espaço. E eu só observando, continuei como cliente, assíduo. Gosto de fazer um evangelismo de consumo. Vou sempre no mesmo lugar para poder ter oportunidade de falar. Levo revistinha, palavra para hoje. Faço todo. Mas não insisto, não sou de ficar lá. Aí agora, nessa última vez, ela veio, fui lá cortar o cabelo, ela veio falar comigo. Falou: olha, a gente vai mudar de novo, porque a situação não está fácil. E agora, pronto, a sócia vai para a Alemanha para tentar resolver os seus problemas financeiros. E eu, pronto, vou sair daqui, vou lá para o Monte da Caparica. Né? E tal, o espaço é menor do que esse. Eu olhei para a cara dela e falei assim: eu tenho tanta pena de você nunca ter me dado ouvido quando eu te dei uma oportunidade. Quando eu te dei uma oportunidade para você não passar por aquilo que você está passando hoje. Ela olhou assim para mim, né? E eu falei assim: ó, mas nós lá na igreja estamos a viver, sabe o quê? Um tempo da segunda oportunidade. Olha a Érica! É de Deus? Nossa, aquilo ali brotou, parecia que até que eu fazia parte de um grupo de comunhão. Porque o grupo de comunhão está vivendo esse tempo, o tempo da segunda oportunidade de nós falarmos de Jesus para mais uma vez, dar mais uma chance para aquele cabeção, para aquela cabeçuda que não ouviu a respeito de Jesus. Estás a perceber? Não deu bola, desprezou e está se afundando na crise, nas dívidas, nos problemas. E eu falei para ela: se você se prepara e se organiza, que eu vou vir aqui te trazer um convite. Eu estou só à espera desse convite chegar. Para ir lá falar para ela assim: ó, você vai vir numa festa, ao qual é assim, eu vou te pagar um jantar. Ó, que chique, hein? Mas a ver só, porque lá você vai ouvir a respeito de uma segunda oportunidade que Deus está te dando para você mudar a sua história, para você mudar a sua vida. Tremendo isso. Você vai desprezar de novo? Não sei, mas uma coisa eu sei: eu vou para o céu. minha salvação está garantida. Eu vou subir com Jesus se ele vier agora. E eu não estou em crise, eu estou alicerçado em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus não vai viver crise, não vai experimentar crise. Sabe por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata, ele é o Deus da abundância. Ele faz, ele transforma água em vinho. Sabe o que mais que ele faz? Ele multiplica pães e peixes para que todos sejam alimentados e haja sobra. Sabe onde é que eu aprendi isso? Na Bíblia, com alguém me ensinando. Eu cheguei num estágio que eu precisava aprender a respeito desse Jesus que faz milagres. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem que aprender mais a respeito de Jesus, para você experimentar Ele. Agora, o que é interessante, irmãos, qual é o método? Eu tenho que correr, que eu falei que eu ia acabar hoje isso. Qual é o método que Deus escolhe? Eu gosto de ver isso aqui. Eu vou cortar aqui mais da metade da mensagem. Vou cortar mais. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9. Vai lá, Giovana. Fala para a pessoa que está do seu lado. Aprender exige esforço. Fala com convicção. Aprender exige esforço. Método. Condições adequadas. Deuteronômio 6, versículo 4 a 9. Aprender exige esforço. Esforço. Ninguém aprende sem se esforçar. Eu falava hoje com a Estela lá no portão. Eu preciso aprender inglês. E ela falou assim, pastor, você tem que se esforçar. E aí eu falei assim, mas eu tento, Estela. E ela então começou a falar em romeno, só para esbanjar um pouco. Só brincar. Vou falar em outras línguas só para ele pensar. Aí ela vem e fala assim, eu vou te dar aí uns sites, uns lugares legais. E lá tem bons métodos. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Métodos. Não é apenas esforço, eu tenho que ter um método. Tem que ter condições adequadas. Eu quero aprender de Deus, eu não vou na macumba. Eu quero aprender de Deus. Eu não vou lá no hinduísmo, no xintoísmo, eu não vou lá no yoga, eu não vou nos lugares que não falam a verdade a respeito de Deus, apesar de falarem o nome de Deus. Eu venho para a igreja, eu venho para o meio do povo de Deus, eu venho para as pessoas que pagam preço para estudar a teologia sistemática, a teologia concisa, né? A teologia que fala a respeito de um Deus que já demonstrou pelos séculos e pela história, pelos profetas, pelos apóstolos, mostrou como ele é. Deus já mostrou em partes como ele é. Sabe onde é que está escrito? Fala a pessoa que está ao seu lado. Na Bíblia! Eu não vou ler o Alcorão para saber a respeito de Deus. Eu não vou ficar lendo diariamente o calendário do Seishonoye para saber a respeito de Deus e paz de espírito. Eu vou na Bíblia. E olha o método de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Prepara, porque o método de Deus não é fácil. Prepara. Deus dá instrução para Israel. Nós somos o Israel de Deus vivendo nessa terra hoje. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, deixa eu te ensinar mais uma coisa. Está disposto a aprender hoje? Só existe um Deus, formado em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Ele é único em ser, em essência, em propósito, em vontade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos para fazer uma única coisa. Não existem vários deuses, mas quando você sai por aí no meio das religiões, no meio das filosofias, né, você vai aprender a respeito dos deuses da Grécia. É ou não é? E você começa, né, e vem a minha filha trazendo esse monte de humanismo, secularismo, porcariarismo para dentro de casa, porque o Ministério da Educação obriga, infelizmente, os nossos jovens a aprender a mentir a respeito de Deus e ainda fecham as portas, muitas vezes, para a verdade sobre Deus. Eu falo isso, irmãos, eu falo isso não só porque eu estou aqui pregando, porque eu já vivi essa experiência. Quando uma professora veio lá, diretora de turma da Giovana, e falou, olha, nós vamos ter que introduzir educação sexual dentro da escola. Não adianta mais os pais reclamarem que não querem que os filhos ouçam, porque agora é obrigado. E pronto, nós ainda estamos reformulando como é que vamos trabalhar. Se alguém quiser ajudar de alguma forma. Eu falei, eu quero. Eu falei, eu quero, porque eu tenho material bom que ensina sobre educação sexual. Nós temos aí um vídeo tremendo que eu não sei se a Tânia passou para os jovens ou não, ou para os adolescentes, mas se não vai passar, vamos passar, que tem a ver com opção. Há uma opção. Sabe qual que é a opção que a igreja dá? Você se guardar para o dia do casamento. É a melhor opção. E é a melhor opção. É lindo isso, porque eu cheguei lá e falei, oh, eu tenho material, eu venho, eu dou aula, eu mostro como é que é, dou meu tempo de graça. A senhora ainda é paga para vir aqui ensinar porcaria para minha filha? Eu venho aqui de graça. Acho que me chamaram. Pediram ajuda, mas você acha que eles quiseram a minha ajuda? Só que nós, como igreja, nós vamos bater de frente mesmo com essa sociedade que está vivendo de forma corrupta, sem Deus. Nós vamos bater de frente mesmo e se prepara, porque os próximos, os dois, não o próximo agora, mas depois, sem ser domingo, domingo a 8 e domingo a 15, nós vamos falar aqui a respeito de algo poderoso que vai revolucionar a vida desses jovens, que vai revolucionar a sua cabecinha como pai, como mãe, porque muitas vezes na tua própria história de vida você não experimentou isso, não viveu isso, e por causa de não viver nem experimentar isso, a tua vida e muitas vezes o teu casamento quase deu para o torto. Alguns até deram e alguns já estão no quinto ou sexto casamento. Mas você vai aprender algo poderoso de Deus aqui. É verdade ou não é? Você vai ver por que, que esses jovens, mostra aí a aliança para a igreja, tá usando, por que, que eles estão usando a aliança. Ninguém está namorando com ninguém, não. Nossa, será que a Isabela está namorando com o Thales? Nossa, será? É, eu falo, mas, meu Deus, a aliança também é igual a da Gabriela. Que é isso? Cadê a sua, Isabelãozão? Esqueceu no banho. Ah, pronto. Acordou cedo hoje. É? Entenda algo. Onde é que eu aprendo e de onde que nós tiramos conceitos como esses? Da onde vem isso? Aprendemos com Deus na Bíblia, pelo seu Espírito Santo, pelos seus apóstolos e profetas, pelos seus homens de Deus levantados em todo lugar, em todo mundo. Está na hora de eu acabar. Fala a pessoa que está falando, está na hora de acabar. Ele é o único. Aí ele fala, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Como é que eu faço isso? Eu vou pulando. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, não é na tua mente. Não é só na mente. Nós estamos falando de um tipo de aprendizado em que as coisas não ficam só na mente. Está cheio de padre que conhece a Bíblia melhor do que eu. Mas está só na mente, não desceu para o coração, não virou revelação, a instrução só virou letra, a letra mata. Jesus falou a respeito disso, os apóstolos falaram sobre isso, a letra mata, mas há um Espírito, o Espírito de Deus que vivifica a palavra no nosso coração. Eu preciso aprender isso. Estarão no teu coração, aí olha só o que ele fala. E as ensinarão a teus filhos. E delas falarás. Olha o método de Deus, irmãos. Aí você fala assim, mas pastor, isso aí não é educação de criança e filhos. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho que fazer isso com as minhas filhas, mas nós entendemos o que é paternidade. Eu olho para cada um de vocês e sabe o que eu vejo? Um filho. Um filho, uma filha. Você é estranha, às vezes, alguém aí chamando, né, o pastor de pai, ô pai, ô pai. Porque nós estamos entendendo uma relação de paternidade. Eu olho para você e sei que eu tenho que fazer isso com você. Eu sei que eu tenho que fazer com as minhas filhas, mas eu sei que nós estamos levantando uma equipe ministerial que está dentro de uma visão de paternidade que vai levar a igreja a viver, sabe o quê? Vai aprender a palavra de Deus, sabe como? Sentado em casa, seja na casa de Deus, seja sentado na sua casa, num grupo de comunhão, sentado na minha casa, sentado na casa de alguém. Mas, andando pelo caminho, vamos ao fórum. Vamos ao fórum. E lá no fórum a gente vai andar e vamos falar de coisas a respeito de Deus. E vamos caminhar, vamos para a praça, vamos para o Parque da Paz, vamos para o trabalho, se você trabalha junto. Andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Que método é esse? Quem é que faz isso? Ah, pastor, a gente vai na igreja ao domingo. Eu quero aprender muito sobre Deus. Tem gente aqui falando, eu quero aprender muito sobre Deus. Eu quero conhecer tudo. Aí vem ao domingo à igreja. Mas você não quer saber nada. Você quer saber as vírgulas a respeito de Deus. Porque quem quer saber mesmo tudo a respeito de Deus, tudo que a igreja hoje pode te oferecer, porque não é o que ela tem, é o que nós podemos hoje. Ah, por que eu falo que é o que nós podemos? Porque eu, na minha época de aprendizado sobre Deus, sabe o que acontecia? A escola bíblica, o IAP que vocês fazem hoje, não era só a terça-feira. Eram dois, às vezes três, às vezes quatro dias por semana. E eu vinha do trabalho cansado e ia para a escola. Você está pensando, mas você é pastor, e você é o quê? Ah, mas eu não quero virar pastor, mas você quer ir para o céu. Quer experimentar Deus. Pensa, nossa, né? Pastor, né? Que gostoso. Como eu queria ser como ele? Paga o preço. E tem gente que quer receber a mesma unção que determinados líderes, mas sem pagar o preço. Sem se esforçar. Põe a mão aí na minha cabecinha aí, pastor. Passa a unção. Eu tenho vontade, às vezes, de nem orar. Verdade. Porque eu sei que ela vai desvalorizar a unção. Estás a perceber? Ela vai para casa, vai voltar muitas vezes, vai ficar gastando tempo com YouTube, com Facebook, com SMS, com pornografia, muitas vezes. Com porcaria, com televisão, e etc. E a gente fala, meu! Pergunta para a pessoa que está assim, você está entendendo esse pastor hoje? O apóstolo Paulo falava ao pastor Timóteo, manda essas coisas e ensina-as. Ou seja, ensinar e aprender faz parte. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, ela não se desvie do caminho. É um trabalhão ganhar jovem hoje. E os pais ficam desesperados, porque estão tudo metido em droga, em tabaco, em álcool. Não querem trabalhar, estão fazendo um monte de porcaria. E eu falo, bem feito! Porque a Bíblia já está escrita, esse versículo aqui, há pelo menos 1.300 anos. E você, se calhar, já tem 50, 60, 70, sei lá, e nunca se deu ao prazer, ao desleixo, seja lá o que for, de chegar e sentar e falar assim, ó, Deus está falando que eu tenho que ensinar meu filho no caminho que ele deve andar. Não fez. Aí agora está arcando com as consequências. Agora está lidando com um preço alto, difícil. Aí fala, ai, pastor, 6 horas por mim. Fala, vamos orar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, 5º estágio. Giovana, já põe para mim aí, capítulo, Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vou ler aqui, antes de nós lermos a Bíblia, um provérbio chinês. Um provérbio chinês. Antes de ler a Bíblia, Josué 1, versículo 8 e 9. O que eu vou ler agora não é Josué 1, amém? Vou ler um provérbio chinês, que diz assim, o que eu ouço, esqueço. O que eu vejo, lembro. Mas o que eu faço, aprendo. Tá vendo? Na sua vida cristã, o que você mais faz? Vamos lá, como é que é a tua dinâmica? Você ouve, sermão após sermão, escola após escola, IAP após IAP, grupo de comunhão. Você vê, muitas vezes, as coisas acontecendo, né? Você vê o cristão orando, né? Você vê, muitas vezes, alguém lendo a Bíblia, como que lê, você fala, oh, que legal, é assim. Você vê, você ouve, mas o que você ouve, esquece. Isso é comprovado. Se eu ligar para você amanhã, à tarde, te perguntar o que você aprendeu do sermão de ontem, que é hoje, muitos já não vão lembrar. O que eu vejo, eu lembro. Por isso que há uns tempos atrás, já há uns anitos, eu gostava de pôr PowerPoint aqui, ó, cada ministração. Mas isso me tomava mais tempo e eu falei, vou parar. Mas o que eu faço, quando você hoje sai daqui determinado a fazer alguma coisa em relação ao que você viu e ouviu, aí você vai aprender. Aí você vai poder sair daqui entendendo que o quarto estágio só funciona quando eu estou disposto a aplicar o quinto estágio, que é praticar. Não adianta eu aprender se eu não praticar. O cara pode me ensinar como é que faz lá, né, a peteca lá com a bola. Mas se eu não praticar, eu vejo ele fazendo, né, eu ouço o som da bola, mas aí eu vou pegar e desisto. Está percebendo? Eu preciso entrar na área de praticar. Eu preciso entender que Deus me chama não apenas para saber, não apenas para conhecer, não apenas para tomar posse. Ele me chama para um próximo nível, para um último nível. Que é aquilo que eu vi, ouvi, recebi, aprendi, eu tenho que praticar. Aí então diz aqui, olha, presta atenção, outro ditado, esse deve ser alemão ou americano. Não é chinês. Se você faz o que sempre fez, conseguirá o que sempre conseguiu. Se você faz o que você sempre fez, você conseguirá somente aquilo que sempre conseguiu. Então fala para a pessoa que está do seu lado. É necessário uma mudança prática nas coisas que eu tenho que fazer. Você vem para a igreja falando, pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi sempre assim. Nós cantamos, Gabriela. É o crente Gabriela. Ele cresce e ele chega na igreja e o pastor fala, você tem que mudar. O pastor mostra na Bíblia, é necessário uma mudança, é necessário uma transformação. De mentalidade, principalmente, vamos fazer exercício prático bonzinho aqui do lado da cabeça. Dobra os dedinhos, todo mundo. Vai lá, Adriano. Exercício, cara, vai lá. Aqui, ó. Vai lá, irmã Arlinda, Tatiana, todo mundo. William, nessa testa enorme. Vamos. Dobra os dedinhos. Fala assim comigo, olha. Muda a cabecinha. Muda. Faz do seu irmão aí, ó. Faz. Muda a cabeça. Faz com carinho, faz. Porque quando eu mudo, chega, muito carinho, chega. Ó, quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de viver. Quando eu mudo a minha forma de pensar, como eu vejo as coisas, como eu faço as coisas também é transformado. Quem tinha hábito de vir na igreja, antes de ser cristão? Ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Eu louvo a Deus pela vida da Ana, que está aqui, Ana Ruth, porque conseguiu vir para a igreja hoje. Pode bater palma para ela. Lá. Isso é porque nós já estamos há quase 2 anos tentando falar para ela, vem para a igreja. Exagerado, né? Mas se habituando, viu? Olha, estava pegando o pé dela, agora é sua vez. Mas uma coisa é certa, se você não mudar os seus hábitos, você vai sempre conseguir aquilo que você sempre conseguiu. Agora, quando você toma uma decisão, não, eu vou... minimamente, e ela tem tomado as decisões dela. Terça-feira vem para a escola, domingo eu vou levantar, vou para a igreja. Essa mudança que está falando de praticar a palavra, porque Deus nos ensina na sua palavra, congregai-vos, não deixei de congregar. Essa mudança já me faz mudar o meu estilo de vida. Agora presta atenção, você só consegue aprender 20% do que você lê, 20% do que você lê, só 30% do que você ouve. Está vendo aqui o que nós estamos falando aqui? Só 30%. 40% do que vemos, 40%. 50% só do que dissemos, do que falamos. 60% do que fazemos. Quando eu decido praticar, eu já alcanço a plataforma dos 60%. Mas quer chegar nos 90%? Quem quer chegar nos 90%? Isso aqui eu aprendi no insights de aprendizagem, irmãos. Mas como é que a gente aprende? Quem vai falar? Eu vou ter que falar sobre aprender, sobre praticar. E eles dizem que é o seguinte. Quando nós juntamos ler, ouvir, ver, dizer e fazer, então nós alcançamos 90% da aprendizagem. Eu tenho que ler, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ver, eu tenho que falar, eu tenho que fazer. Fala para a pessoa que está ao seu lado, praticai. Aquilo que você recebeu, aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, praticai. Qual é o resultado disto? Quando eu estou disposto a praticar, qual é o resultado? E vou concluir agora. Deus disse a Josué, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer. Fala comigo, para que tenhas o cuidado de fazer, praticar tudo. Não é metade, nem 10%, nem é só aquilo que eu acho interessante, mas conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quando eu pego a palavra que eu aprendi, vi, ouvi, li, medito sobre ela e tomo a decisão de fazer, o resultado é que eu vou ser próspero, bem-sucedido, abençoado, porque o que eu estou praticando são verdades e princípios bíblicos em nome de Jesus. Pergunta para a pessoa que está falando, você entendeu esse pastor hoje? Então feche os seus olhos. Senhor, nós queremos...